Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar acompanhando esse programa. Agora a gente está ao vivo aqui e assim é toda sexta-feira aqui no YouTube, no Facebook da tua Rádio Alvorada e do tua Rádio Esportes e no nosso Instagram. Não esqueça das nossas redes sociais, arroba tua Rádio Alvorada e arroba tua Rádio Esportes. Vamos lá, turma, já estamos por aqui, preparados, apostos para mais uma sexta-feira falar muito de esporte. Neste horário nobre do meio-dia. Já vou logo apresentando os nossos convidados, sem tanta enrolação assim. A gente sabe que os comentaristas fixos estão aqui. Nós temos o Vinícius Gaieschi para falar bastante do nosso tricolor gaúcho e do Colorado Clube do Povo. Temos o Alessandro Tibola e eu quero que vocês prestem atenção no sapato do Tibola. Obviamente, para abrir o programa e para a audiência subir, ir lá nas alturas,
E
nas
azul, né?
cucuias. É azul, Tibola todo de azul. Eu acho que ele está se convertendo. Ele está gostando dessas cores azuis. Só a bandeira ali para identificar ele, mas de restante, tudo de azul. E esse sapato aí, amanhã tem encomenda do gel. Eu vou querer emprestado, viu, meu caro Tibola? Porque, meu Deus, que espetáculo! Com esse sapato brilhando aqui na nossa tela, a gente vai começando o nosso Na Torcida debate de hoje. Muito obrigado desde já pela tua audiência. E apresentando aqui, esse sim, é novidade para esta sexta-feira, o nosso querido Da Rui já está aqui conosco. Da Rui, seja bem-vindo ao nosso programa. Ele que é presidente da Liga Regional de Categorias de Base, revelou muitos talentos, está completando 25 anos, está com esta edição especial. E nós vamos falar, é claramente, desses talentos em que a própria equipe da Liga Regional de Categorias de Base já revelou. Da Rui, tudo bem?
Bom dia, tudo bem aos ouvintes da rádio, da tua rádio Alvorada. E é um prazer estar aqui conversando com vocês e a gente apresentando um pouco do nosso trabalho na região, aí no futebol, nas categorias de base, né? Porque a Liga faz 25 anos que nós estamos com a competição, mas na verdade ela faz 27 anos que existe, porque 2 anos a gente ficou parado por causa da pandemia, né?
Ah, verdade.
Estamos no 25º ano de
E
competição.
claro, vamos falar muito também da dupla Grenal, que é o nosso intuito aqui no programa, agradecendo mais uma vez a todos os apoiadores que estão aqui, ó, na nossa tela, na nossa tarja. E eu quero chamar logo no começo do programa ela, a nossa voz do consciente aqui, a Júlia Berguete Xavier. Júlia, temos promoção? É isso?
Temos sim, Bruno. Temos uma mega promoção. Inclusive, antes, no off, né? Eu tava conversando e falando, nossa, que legal que foi os brindes que a gente vai estar tá conseguindo dar para nossa audiência hoje. Bruno, vamos primeiro falar, né, que para as pessoas ganharem tem algumas regrinhas. A gente vai estar tá sorteando, tu pode pegar aqui também para a gente dar uma olhada, as nossas sacolas da nossa patrocinadora
E
Andrioli.
ó, sempre Andrioli mimando a gente, ó.
As
pá.
pessoas, né, que comentarem na nossa live do YouTube a palavra Grêmio ou Inter, né, tem que estar escrita no canal, é importante. Se inscreva no canal da tua Rádio Alvorada, comente a palavra Grêmio ou Inter nos nossos comentários, né, da nossa live no YouTube e concorra nessas lindas mochilas do Grêmio e do Inter.
Que beleza, espetáculo. Lembrando, são produtos licenciados oficiais da dupla Grenal. Você encontra tudo para o teu esporte lá na querida Andrioli. Um abraço para o Marcel e toda a turma. Vai ficar aqui, ó, entre eu e o da Rui, para vocês verem e poder participar desta promoção lá no YouTube, tá bom, minha gente? Vai lá, comenta Grêmio ou Inter, como a Júlia disse, e se lembra, se inscreva no canal para fortalecer os nossos conteúdos. Mas vamos lá. Direto para os assuntos. Meu amigo William joga na tela. O William é colorado, daí eu até falei. Programa passado nós começamos com o Grêmio, com o Inter. Vamos começar com o Grêmio nesse. Falou, bah, mas já coloquei o Inter por primeiro. Por que será, não é mesmo? Tá aí, ó. Momento do Inter melhorou. Tem nome esse momento do Inter, Alessandro Tibola? Se chama Roger e sobrenome Machado, é isso mesmo?
É um dos pontos, né, que melhorou. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham, ao Vini, ao Bruno, ao Da Rui, a todos que estão em casa nos acompanhando. Realmente, em off, a gente estava falando que o Inter, né, vive um momento melhor. Dos últimos 9,7, o Roger é um desses pilares que começa, né, a aparecer o trabalho. Coloca o D'Alessandro, que chegou, né, até comentamos no programa passado, Bruno, né, que já melhorou. Com certeza, a gente não está lá, mas a gente vê o pessoal comentar que já deu uma nova cara no vestiário do Inter. E eu cito mais um terceiro, né, ponto que faz o Inter aí crescer, que é o Paulo Paixão. Ele tem uma história tanto, né, vencedora no Inter e no Grêmio, mas a qualidade desse profissional, tenho certeza que aos poucos já vai começar a dar resultado no time do Internacional.
É, e o Roger Machado completou apenas 10 jogos no Internacional, tem 2 derrotas nesse período e, coincidentemente, é para os opostos da tabela. Uma é para o Botafogo, primeiro colocado, e a outra é para o glorioso Dragão, o último colocado. Inter e suas façanhas, né? O Grêmio também é danado de perder pontos contra equipes pequenas, meu caro Vinícius Gajewski. Tudo bem?
Bom dia, Bruno. Bom dia, Tibola. Bom dia, da Rui. Bom dia, pessoal da nossa audiência. O nosso Grêmio não anda bem das pernas, mas ajudando aqui a contemplar o que o Tibola comentou, o Roger arrumou a posição do Borré, né? É. O Borré realmente agora parece que chegou no Inter.
Verdade.
Estreou e está fazendo a diferença, é. Alessandro.
Fez nos últimos 2 jogos gols, né, que é importante. Também acho que, de momento, né, e com toda a valia, o Ener ter ficado fora, né, é um belo jogador, mas que vivia, né, vindo em uma fase ruim. Então tenho certeza aí que esse ajuste do Roger aí já começou a dar resultado, né? A gente vendo aí já com os resultados e os pontos conquistados.
E você pode participar aqui no nosso YouTube e também no nosso Facebook. Vai comentando que eu vou trazendo aqui a tua participação, a gente vai avançando. Essa melhora do Inter, como o Tibola disse, tem muitos elementos. Mas é engraçado, Tibola, que tem muita gente já colocando na conta do Alessandro, do Alessandro Tibola. Do D'Alessandro, eu brinquei com o D'Alessandro Tibola no último, fiquei com isso na cabeça. Do D'Alessandro, mas de fato ajuda a melhorar. Mas não dá para dizer de que o Inter está voltando a vencer única e exclusivamente pelo D'Alessandro.
Não, é um fator novo, né? É um fator que soma, mas não que seja exatamente isso. Mas é um fator, é o D'Alessandro, é o Roger agora, né? Eu não queria que o Inter tivesse assim, né, Darui, com a semana livre. Gostaria que o Inter tivesse em mais competições. Mas tanto só no brasileiro tu tem, né, praticamente quando não tem jogos a semana livre para trabalhar. A preparação física do Inter sempre foi um desastre com esses argentinos que estavam com o Cudê. Então essa volta do Paulo Paixão, a gente, né, já sabe, né, vendo as grandes mídias da capital falar que já tem o dedo do Paulo Paixão, então é uma somatória, não especificamente um ponto, mas que aos poucos vai dando uma nova cara para o time do Internacional.
Olha aí, tá comentando o Giovano da Costa, lá de Nicolau Vergueiro, Grêmio já tá concorrendo, viu, Giovano? Um grande abraço para você, para toda a comunidade de Nicolau que também tá sempre acompanhando. Deixa eu trazer aqui também, o pessoal já vai se conectando no nosso Facebook. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Comente a palavra Grêmio ou Inter e siga o nosso canal, se inscreva ali no canal do YouTube para você participar concorrendo. Uma sacola do Grêmio e uma sacola do Internacional, oficial da nossa querida dupla Grenal. Pessoal, repercute muito durante esta semana também uma fala do Marcelo Medeiros, ex-presidente do Internacional, ele falando de que ele tentou o Roger Machado em 2017, mas que estava logo saindo do Grêmio naquela oportunidade, ou seja, aquele vínculo que estava tão forte naquele momento com o Roger Machado impediu com que o Marcelo Medeiros avançasse. Alessandro Barcelos desconsiderou esse passado do Roger Machado, ou por ele estar no Juventude e há um bom tempo não treinando o Grêmio, facilitou, digamos, com que avançasse na negociação? Teria sido uma crítica muito grande ao Marcelo Medeiros naquela época, menor do que foi com o Barcelos nesse momento, Vini?
Eu acho que teria sido a crítica maior até para o Roger, viu, Bruno? Porque já teve toda essa repercussão negativa por parte da torcida do Grêmio dele saindo do Juventude para o Inter. Ele saindo direto do Grêmio, ele ficou um tempo afastado para o Inter, seria maior. Tanto que ele passou depois por Atlético Mineiro e Palmeiras, acabou não vingando tanto, voltou para o Grêmio. De repente, se ele tivesse ido naquela época, a repercussão teria sido negativamente maior para a torcida do Grêmio. Ele pegando o Inter numa Série B, de repente, em 2017, ele teria subido com mais facilidade, podemos dizer assim.
É, se bem que o trabalho que ele fez no Grêmio era numa segunda divisão e não foi tão bem assim. Roger Machado, na verdade, depois que saiu do Grêmio, Não me lembro de um trabalho tão bom assim quanto ele fez agora.
Ele teve essas passagens, depois da primeira passagem no Grêmio, ele teve a passagem no Atlético Mineiro e no Palmeiras e não rendeu o esperado. Todo mundo esperava que o Roger fosse um técnico de elite hoje.
Chegou a treinar Fluminense também?
Também.
E mesmo assim não chegou Bahia, teve outras passagens, mas não foi, foi se reencontrar agora no Juventude. O detalhe, não chegou nem a finalizar o trabalho. E é uma marca do Roger, viu, Alessandro? O Roger, ele tem, em média, 7 meses de trabalho nos seus clubes. Nunca finalizou um ano.
Exato.
E ele até mudou uma vez. Você lembra que o Roger dizia, eu só aceito começar trabalhos, não pegar pela metade. Agora, ele já mudou o discurso. Até porque já não está mais como um treinador de ponta. Esse trabalho que ele está fazendo no Internacional, volta a colocar ele no cenário dos nomes do futebol brasileiro como...
Destaque.
Um treinador destaque do...
No momento não, né? Porque os resultados do Inter eram péssimos, né? E ele também começou patinando. Agora sim, aos poucos, o Inter começa a melhorar, os resultados começam a aparecer, mas ele vai ter que fazer um trabalho sólido, né, Bruno, Vini, da Rui, quem nos acompanha, no sentido de resultados mais positivos. Então, nesse momento, não. Eu acho que ele tem que fazer, né, o arroz com feijão, né, começar a tirar o Inter lá da zona... Né, da degola, e aos poucos sim, né, implantar o seu trabalho. Ele é um técnico que tem, né, um trabalho bacana, fez trabalhos bons, mas ultimamente, né, como vocês comentaram, ele não vinha com grandes atuações. Então é o que a gente espera, que ele possa, né, no final do ano e, né, no início do ano que vem, colocar, né, em prática esse trabalho no Internacional.
E a gente até falou nas edições do Na Torcida, aqui da tua Rádio Alvorada, para quem não nos acompanha, 4 edições, tá, gente? No rádio você pode ouvir por volta de 10 para as 9 da manhã, temos também 1h40 da tarde, às 10 para as 4 da tarde e às 10 para as 7 da noite. Eu até falei que o Brasileirão vive uma espécie de internacionalização. A La Liga é muito isso também, a Premier League tem muitos estrangeiros, nós temos 130 estrangeiros no futebol brasileiro, entre eles búlgaro, dinamarquês e por aí vai, algumas nacionalidades não assim de ponta, suíço chegou agora há pouco no Vasco também, mas o que mais tem chamado a atenção é os treinadores estrangeiros. E eu quero destacar exatamente isso. O Inter perdeu tempo, Alessandro Tibola, olhando para treinadores estrangeiros, foi muito na onda do mercado, porque a gente viu um Eduardo Cudê que nessa última passagem atrapalhou o crescimento. Tanto é que o Roger chega e ele faz o simples. Ele dá espaço para Gabriel Carvalho, que não vinha jogando com o Eduardo Cudê, quando o Johan vinha jogando, gente.
Exato.
Os treinadores estrangeiros têm uma preferência de trabalhar com o jogador pronto. Isso é verdade. Então, olhando para isso, o Inter se atrapalhou um pouquinho no planejamento, tendo olhado só para treinador estrangeiro?
Principalmente o Cudê, né? Que, né, tipo... forçaram essa situação do Cudê, enfim. Então eu concordo. Então eu acho que o Roger agora, né, um trabalho diferente, né, um trabalho que ele tem todo o cuidado aí de fazer, né, com as suas equipes. Eu tenho certeza que o Inter vai melhorar. O Cudê, eu falo não porque ele saiu, mas realmente no Inter ele tinha muita... A torcida do Inter, né, não tinha tanto apreço pelo Cudê, então o trabalho, a comissão de... Né, da própria preparação física, que eram todos argentinos, também muito contestado durante o ano. Então realmente o Inter perdeu o tempo e que nem tu falou, né, tem vários estrangeiros, e eu pego até um gancho, se tu me permitir, Bruno.
Vai
se
lá.
Tu reparar os atacantes do futebol brasileiro hoje, vamos lá, o Inter tem Ener, né, tem o Borré, o Grêmio, o Bright White,
os centroavantes.
Isso, os atacantes. Olha só de estrangeiros que a gente tem, né?
Diego Costa é brasileiro, mas tem dupla nacionalidade.
O Mastriani no Atlético do Paraná. Vamos lá, Mastriani. Tem vários. O Lautaro no Cruzeiro.
Verrete no Vasco.
O Vegetti, o Cano no Fluminense. O Luceiro no Fortaleza. Tem no Bragantino.
Flaco Lopes no
Palmeiras. Né?
Exatamente.
Então, veja, né? E isso é o porquê, né, pessoal? Porque, né, Darwin, eu estava comentando há pouco no ginásio,
sim,
porque o mercado, né?
Até eu comentei com o Tibola, né? Que hoje, para te contratar um jogador da segunda divisão para um clube da primeira, está se tornando mais caro que trazer jogador do sul-americano aqui.
A moeda brasileira.
A nossa moeda está bem mais valorizada do que toda da América do Sul aqui, né?
Exato.
E tá mais fácil eles trazerem hoje um jogador de primeira divisão no campeonato argentino, colombiano,
exato,
chileno,
perfeito,
uruguaio, do que trazer um jogador da segunda divisão para um time da primeira.
E exato. Tem outra coisa, viu, Darui? Tem algo interessante nisso. Quando começou essa internacionalização, muito se fala na Inglaterra. Quando se traz tanto estrangeiro de ponta, bom jogador, na base acaba não tendo espaço mais para esses jogadores entrarem.
É o que nós comentávamos.
E vocês percebem o quanto a seleção brasileira é carente de um centroavante hoje. Quanto é carente de laterais. E é exatamente isso que está faltando de material. E é o que o Tibola citou agora. Quantos centroavantes estrangeiros
não,
tem? Porque
aqui,
não
aqui
temos.
Aqui eu posso ter certeza que falta nomes. Aqui a gente só não. veio.
Sim, falou deu uma agora. Pincelada rápida.
Mas assim. Tem vários, vários.
Tem do
né?
Cuiabá.
Romero,
lá,
Romero né? no Corinthians.
Do Cuiabá.
E assim, vai.
Do Cuiabá.
Isidra Pito, né?
Isidra Pito. Passou isso. pela Juventude.
Passou pela
Exato,
Juventude, exatamente.
Juventude.
É muito formação também, né, Dan Rui? A gente percebe que com o tempo. Algumas funções dentro do futebol, elas foram diminuindo. Escassez de atletas. Sim. E é visível aqui o que eu falei, né? Laterais e Muito. Centroavantes. Por que será que foram com o tempo essas funções no futebol brasileiro minguando de atletas de qualidade?
Eu acho que é lateral, principalmente. Hoje, que tu, quem trabalha em categoria de base, a gurizada, quando vai jogar, quer jogar no meio de campo, o atacante, né? Lateral... É difícil um guri que chega numa categoria de base. Eu tive. Teve guris que jogavam no meio de campo. Eu trabalhei 3 anos no Gaúcho Passo, no sub-17, no sub-13. E tinha um menino lá muito bom, sabe? Só que ele andava demais no campo. Jogava no meio de campo. E daí se atrapalhava ali. Eu disse pra ele: vai ser o meu ala. Não, mas eu não gosto, não. Você vai, eu vou ter botado aí ala, tu vai ter todo.
O corredor.
O corredor pra te fazer ali. Sabe o que aconteceu com o guri? O Juventude Caxias viu ele jogar numa copinha em Flores da Cunha, vieram falar comigo, foi pro Juventude Caxias. Thiago, lateral esquerdo era. Isso aí foi em 2001. Né, pra te ver, e ele não queria, mas eu via que ali ele tinha chance de jogar, render bem mais do que ele fazia no meio de campo, mas não queria, né? Então é isso que eu digo, tem muitos meninos que chegam nas categorias de base, eles não querem jogar na lateral. Esse é um principal... deficiência no nosso
Achando
futebol.
Achando que atacante ou meio campista, se vai, surgir, vai ganhar mais
vai,
dinheiro,
vai
né?
Vai ganhar mais,
mais
vai
fama.
Aparecer, vai ter mais Exato. Oportunidade. E, na verdade, se eles pensar em jogar na lateral, eles vão ter muito mais chance
Exatamente.
De chegar lá e depois, de repente, com o nome feito, jogar no meio de campo.
Olha quanto jogador meia boca na lateral.
E que já sai da lateral já formado e vai pro meio, pro até
Sim,
o ataque.
Mas
temos
digo...
Iago Pikachu...
Eu digo jogadores sem tanta qualidade que só por estarem numa função que é deficitária, sem tanto nome,
Exato.
Conseguem vestir camisa de grandes clubes.
Sim.
Você pode ver o Reinaldo. Quantos clubes grandes o Reinaldo já vestiu a camisa?
Exatamente.
Só São Paulo e Grêmio são clubes campeões mundiais. E por Sim. aí vai o René. Sim. O René no Internacional.
Exato.
Né? Flamengo e Inter. Ele vestiu a camisa desses dois gigantes do futebol brasileiro. Coisa que se ele fosse de atacante, com certeza não teria vestido a camisa de nenhum desses dois. E olhe lá se do Sport Recife, clube em que ele foi revelado. Vini, também contribui um pouco esse futebol que hoje está muito tático, sem tanto espaço no campo. A gente falava aqui de algumas funções dentro do campo, mas se você for pensar no próprio 10, o 10 não joga mais centralizado, joga pela beirada. Questão do espaço também, das linhas próximas, é algo que também contribui para algumas funções estar escassas no futebol?
Eu acredito que sim, Bruno. Tu pega... O futebol é muito dinâmico, então ele pode mudar do dia para a noite. Mas o ponta até 10 anos atrás estava extinto no futebol, né? Hoje em dia, tu não consegue jogar mais sem ponta no time. E é o que tu comentou, camisa 10 hoje está tendo que cumprir várias funções. Uhum. A gente tem um exemplo clássico aqui no Brasil, que é o Paulo Henrique Ganso. Só que o Paulo Verdade. Henrique Ganso é de uma geração passada. A gente não consegue mais criar um Paulo Henrique Ganso. E até eu queria pedir isso pro Darui. Por que a gente não consegue mais um camisa 10 também?
Eu acho que hoje no futebol se trabalha muito a preparo físico. É o meu ponto de vista.
Velocidade, né?
Velocidade e tudo. E o que que estão deixando de deixar essas crianças jogar solta, mostrar a sua habilidade e daí em cima disso desenvolver o atleta. E eles vêm trabalhando muito, é o físico, e às vezes trava o jogador, trava. E a cobrança é muito em cima disso. Ah, tu tem que marcar, porque tu tem que correr, tu tem... Entende? Não é que eu diga que... Eu acho assim que o bom time começa, a melhor defesa começa no ataque. Mas tu tem que ter craque também. Que o time joga em função dele, e ele vai fazer os outros jogar, entende? E eu acho, meu ponto de vista, é a preparação física muito, muito para essa
Muito exigida.
Muito.
Pessoal, eu não acho que é um problema, tá? Mas assim, eu não sou avesso a modernismos, mas eu acho que a gente evoluiu muito tática, fisicamente, no futebol, Mas claro, de certa forma muda. E eu vi esses dias uma entrevista de um desses jogadores mais antigos, não me recordo o nome, e ele dizia bem assim: uma vez a gente era jogador de futebol, hoje somos atletas. Porque de fato é isso.
É verdade.
Você pega o GPS de um jogador, corre um juiz, gente, corre 12 km por jogo. Aí você pega lá do antigamente, imagina o quanto o Paulo César Falcão corria dentro de campo. Não precisava praticamente, né? Porque o futebol ele era mais estático, mas ele era mais plástico, mais artístico, ele era mais bonito, né? Dessa forma. Hoje ele é muito veloz, hoje ele é de intensidade. E até quando o Eduardo Cudê saiu, o Thiago Maia no Internacional falou bem assim: com o Roger a gente passou a treinar mais fisicamente a questão da força, que era o que a gente não tinha. E se percebia o Inter que não dividia tanto a bola tão bem assim, exato, e que melhorou nisso, exato, também. Exato. Então o futebol tem que ter esse aspecto. Hoje é muito, muito isso, né? O lateral ele tem que correr bastante, mas não se importam se ele chega na linha de fundo e ele dá aquele arco bonito para dentro da área. Às vezes não faz isso. Mas o que se privilegia? Que ele corra bastante dentro de campo. A questão física é muito complicada e vem dominando, né? E cria problemas muito maiores. A gente vê uma diminuição de qualidade na visão de vocês hoje no futebol brasileiro, Vini?
Ah, eu acredito que não, Bruno. Acredito que a gente tem bastante talento, mas é essa questão de mudança de característica, né? Tu tem hoje os times muito mais agudos, abertos pelas pontas, tanto que o ponta, ele tem que cobrir o lateral, ele não fica só atacando, exatamente. Então ele acaba ficando mais longe do gol, não tem aquela questão do drible e tal, tem mais jogado taticamente. Mas eu acho que a gente está muito bem servido. O próprio Endrick, que agora saiu do Palmeiras, tem o Estevão, grandes jogadores. Então eu acredito que, tecnicamente, a gente está muito bem servido no Brasil ainda.
Falta qualidade de bola ou é exatamente essas mudanças? O futebol mudou tanto e a gente se apega muito ao passado de como era antes?
É, eu, na realidade, né, eu vejo que a seleção brasileira, hoje seja, né, a principal, a olímpica ou a sub-20, enfim, a gente vê os últimos resultados, os últimos anos, que foram, né, não foram nada satisfatórios. A nossa seleção não se classificar para uma Olimpíada, né, não, é inadmissível para o país do futebol, como dizem, né? Então o que falta para nós é resultados. Nós pegar, né, 2002 foi a última Copa, né, de uma geração vencedora. 2006 todo mundo dava como ganha, né, aquela geração, onde que a gente foi para a Alemanha e ficamos pelo caminho. Né? Faltam resultados. E eu até vou deixar depois para o Darrui, para quem nos acompanha em casa. O Darrui trabalhou nas categorias de base do Inter por 3 anos, né, Darrui? Num tempo que o Inter ali formava jogadores. É. E eu vi uma declaração, Bruno, Vini, Darrui, quem nos acompanha, do Fernando Carvalho, há poucos dias, né, na Rádio Gaúcha, que ele comentou um dado que, né, um dirigente que vive o Internacional, né?
É, e a época que eu trabalhei lá era o Fernando Carvalho, exatamente, presidente. Foi ele que veio a Passo Fundo, fizeram a agenda lá, me convidar para trabalhar lá.
Ah, que legal. E ele comentou, pessoal, que hoje o Inter não forma, e não forma mesmo. A gente tem dificuldade, Vini, de ter uma venda, né? Só pegar o histórico. Um dado que ninguém presta atenção, que é o quê, Bruno? Quando o Inter tinha os campos suplementares dentro do Beira-Rio, no ladinho, tava essa conjunção do time profissional com a categoria de base. Junto. Era ali o treinador, né, do time profissional olhando os meninos jogar. Bah, aquele guri me chamou a atenção. Não que hoje não tenha as pessoas que façam, mas hoje o Inter está em Alvorada. Então um campeão do mundo, um que tem uma história, né, gigante no Inter, ele fez essa observação. Ah, hoje nós temos ali um prédio de estacionamento. Então veja que são detalhes. Então precisa, sim. Eu acho que o futebol brasileiro precisa dar uma resposta a nível, né, até de qualidade, como também de resultado.
Sabe que a mesma coisa aconteceu no Grêmio. O Grêmio tinha um campo suplementar ao lado do Estádio Olímpico, tanto é que muitas filmagens se via o Estádio Olímpico ao fundo. E não me recordo agora exatamente, acho que foi um dos dirigentes, eu também acompanhei na Rádio Gaúcha, que estava dando entrevista para o Show dos Esportes na parte da noite. Ele disse o seguinte: um grande problema do Grêmio também, e olha que o Grêmio tem muitos destaques da base, recentemente vendeu o Gustavinho. Então tem muitos jogadores, o Renato tem, esse é o lado bom, tirando do treinador que é muito criticado no Grêmio, que ele dá muito espaço para o jovem, e ele gosta de utilizar o jovem. E já o Inter usa na necessidade, como é o caso do Gustavinho. Não tinha opção, tanto é que ainda foi atrás do Bruno Tabata, mas mesmo assim utilizou o jogador, porque aquele negócio, colocou, tá jogando bem, como é que eu vou tirar agora, né? Olha aí o que a gente tem entrando nesse momento aqui no nosso estúdio. Muito obrigado pela água, senhor Leonardo Bessa, com a camisa do rubro-negro, carioca.
Do Rio de Janeiro.
Do Mengão.
Mengão.
E ó,
perdeu
Gabriel
o Pedro agora, hein?
Barbosa no fundo aqui, ó. Número 9, Gabigol.
Agora nós temos DM Futebol Clube.
É verdade,
Departamento Futebol Clube, hein? Muito obrigado pela aguinha que eu... Que inclusive aqui eu já encheri um copo de tanto chororô falando da nossa dupla Grenal.
Gabigol agora vai ter que voltar. O Flamengo tinha afastado ele com a lesão do Pedro, vai ter que reintegrar.
É um festival de jogadores machucados no Flamengo nesse exato momento.
Sonhei com o Gabigol no Grêmio, hein? Acho que seria muito bom. Mas enfim,
mas
não
eu
aconteceu.
Vejo a situação do Gabigol assim, ó. Ele não quis assinar pré-contrato com ninguém, porque ele tá nessa expectativa do Pedro ser vendido e ter oportunidade de novo. Eu vejo desse jeito.
Pode ser.
O Pedro
vinha
muito
uma
bem,
boa
né?
análise.
Vai que agora ele volta e
Pedro
ganha a Copa do Brasil pro Flamengo. Como é que vai ficar? Não vai renovar com ele?
Ah, vai ter que renovar. Aí é obrigatório.
Claro,
mas
agora
enfim.
Teve esse problema dele ter essa lesão, né? O Pedro, né? Daí vai ficar de oito
um
mais,
ano.
Né?
Muita coisa.
Daí, de repente ele vai ter vez. Mas eu percebi assim, né? Que ele só não assinou aquele pré-contrato que o Palmeiras apresentou para ele. Não sei quem mais aí, né? O Corinthians... Porque na cabeça dele ele está pensando, ó, o Pedro vai ser vendido. E sabe como é que é o futebol
poderia
brasileiro?
Poderia acontecer.
E daí ele tem chance de novo, porque sabe que a torcida adora o Gabigol, né? Impressionante.
E hoje é o principal centroavante do futebol brasileiro. Tem outra justificativa. Para quem teve numa Copa do Mundo o Richardson, perdão, né? Mas realmente o Pombo não tem a altura de outros centroavantes, como a gente está falando de Ronaldo Fenômeno, outras grandes gerações. Veja como o Brasil, durante o tempo país formador e campeão mundial...
Exato, foi o que eu, comentário que eu fiz anteriormente, para quem é mais né, da antiga, é isso, a gente tinha Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, Tafarel. Hoje, se duvidar, quem está nos acompanhando, muitos não sabem que o Brasil joga hoje de noite.
A grande maioria, eu
então,
acho.
Então, não
sabe.
É até pegar no pé, é a situação, né?
Perdeu aquela empolgação pela seleção.
Perdeu.
Com essa questão da seleção, teve essa transição de Romário para Ronaldo, existiu. Essa geração de 2006 que o Tibola comentou, para 2010, a maioria não foi para a Copa. Foi Robinho, foi Kaká. E quando o Neymar entrou na seleção, o Neymar não teve essa transição favorecendo ele. Então, ele desde muito novo, nós estamos falando disso... 13, 14 anos. O Neymar, ele virou o dono da seleção muito cedo. Então ele não teve ninguém para fazer essa transição para ele. E até hoje ele é o cara da seleção. Sem o Neymar, eu acho que a seleção brasileira não vai ganhar nada. O Vinícius Júnior não tá pronto para isso.
Não,
ele
não,
mostrou
não,
muito
não.
isso na Copa América.
Uma coisa, o Vinícius Júnior, com todo respeito, é um fantástico jogador. Para mim, tem muito potencial. Aí você pode observar se melhor que o Neymar ou mesmo nível. Isso o futuro vai dizer. Né? Agora o momento não cabe, porque a carreira, a gente está falando de um cara que tem mais de 13, 14 anos de profissional e outro que começou há muito pouco tempo, mas enfim, a questão de ter um só protagonista. Quando você tem um jogador especial no time, fica muito mais fácil de marcar.
E outro detalhe do Neymar, Bruno, que nos acompanha, o Neymar, se tu pegar o histórico dele, ele tem uma rejeição muito grande no país.
Exatamente.
Assim, olha, ele não é unânime, ele é o principal jogador, mas muitos também colocam, né, o extracampo do Neymar.
Ele é
extracampo do Neymar, do Neymar deixa muito a desejar.
Mas
então...
o grande problema, Tibola, é porque é isso que o Vini falou, se criou uma expectativa de que o Neymar vai resolver tudo a partir de agora. Aí quando o Neymar vai para uma Copa do Mundo
e se machuca,
lesiona,
né?
Ah, é o Kaká, ou quando o Brasil não chega numa final, porque acha que toda a Copa do Mundo a gente acha que o Brasil é a seleção favorita, gente. É sempre assim, o brasileiro tem essa estima no futebol, né? E acha que o Neymar vai levar o time nas costas, jogar sozinho. E não é assim.
Não é assim.
A gente sabe.
Só que o
Neymar, teve a lesão na Copa.
O Neymar, com todos esses defeitos que o Tibola comentou, é o maior artilheiro da seleção brasileira.
E na Copa do Mundo, no jogo contra a Croácia, fez um golaço, um tremendo de um golaço. Sim. Só que jogou sozinho. E falhou também no próprio gol.
O nosso volante estava marcando lá na frente, não se sabe o porquê até hoje.
Exatamente, então tem muito isso, sabe? Joga a bola no Neymar que ele resolve. Mas enfim, a gente avançou aqui no assunto, vamos rodar mais uma do Internacional, meu caro William Lopes. A gente tem mais coisas para conversar. Mais um medalhão no banco do Internacional. Mais Você já acha que dá para colocar o Alan Patrick sentadinho no banco
Com
ao
certeza.
Lado do Ener Valencia?
Com certeza, absoluta. Né? Hoje o Alan vai ter que procurar o espaço, ele é um bom jogador, o Ener também, mas eles têm que procurar o espaço, então por isso que eu comentei no, né, no, no comentário anterior aí, que o Roger, né, a parte do Roger fazer isso aí é muito importante, da preparação física do Paulo Paixão, do D'Alessandro no vestiário. Então essa atitude do Roger é acertada. Hoje o Alan Patrick é reserva, não é nem eu que falo, é, né, a grande imprensa de Porto Alegre. Então tem que procurar seu espaço, né? Tem o menino Gabriel jogando muita bola, né? Tem se destacado. O Tabata veio desacreditado. Mas ninguém está dizendo aqui que o Tabata é, né, o salvador da pátria. Mas fez dois, três jogos bons. Então o Alan Patrick ficou um tempo, né, fora, machucado. Agora tem que voltar jogando. Se voltar jogando, é o número 10 do Inter, né? Com certeza, a camisa 10. Então, mas tem que mostrar. Então, por enquanto, Bruno, o banco para ele é correto.
Deixa eu dar um alô aqui pra nossa galera, ó. Rosange Marcos mandou um grande abraço pra gente, falou que o programa tá especialíssimo e disse ainda que pena que o Tibola é colorado. Abraço, parabéns pelo programa e dá-lhe cerca, o Jonas Gaieschi. Pois é, o que o Cerca aprontou lá em Erechim, na casa do Galo, caldeirão do Galo.
Cozinharam o Galo,
hein, Vini? Que partida fantástica, parabéns pelo feito do Cerca.
Eu acho que foi um grande jogo do Cerca. O Luneta sobre... O Luneta conhece muito bem o Paulinho Sanduva, né? Então ele sabia mais ou menos o que esperar, sendo a equipe sub-20 como foi ou como foi o adulto. O Cerca jogou da mesma maneira. Podia ter ficado um pouquinho mais com a bola na segunda etapa, mas aí é questão de característica de jogo, de como vem no momento. Mas grande resultado. Grande resultado, bota o Cerca lá em cima na tabela e ganhou do Atlântico. Não importa quem tava vestindo a camisa, importa o escudo, né?
Então, exatamente. Verdade. E ali, ó, no meio do peito tinha... Liga Nacional de Futsal.
Verdade.
Campeão exatamente. Brasileiro, Atlântico, o Galo.
Pouquíssimas equipes vão ir a Erechim e vão tirar um ponto do Atlântico.
Que seja.
A própria PF de Gentil foi jogar lá contra esse mesmo sub-20 e não ganhou, tomou 7. O Cerca foi lá e conseguiu ganhar. É uma grande equipe, essa equipe sub-20 do Atlântico.
E eu quero falar uma coisa pra vocês aqui, hein? O Luneta é o melhor treinador desse gauchão Série A. Não tenho nenhum medo de afirmar isso. Porque a gente tem que falar da seguinte maneira, viu, Tibola? Um bom treinador não é aquele que tem um Atlântico da vida e escolhe entregar o colete para qualquer um e entra e tem uma seleção. É fácil treinar o Flamengo, é fácil treinar o Palmeiras.
Vai ter os 200 milhões.
Vai ter todo esse dinheiro, né? Fica fácil. Vai agora fazer um trabalho no Cerca com todas as limitações financeiras que tem, de muito garimpo, de jogadores, de base, de atletas jovens, faz esse time competir como vem, ano após ano, melhorando a sua campanha e a ponto de fazer isso contra um Atlântico.
Bruno, sabe? Se tu me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso colega Vini, que é do Cerca. Vini, a gente comenta aqui em Marau e, né, não tenho nenhum medo de falar aqui ao vivo. Cara, como o time do Cerca é organizado fora de quadra? Como vocês sabem contratar? Eu peço a, como se diz, a fórmula do, né, da isso, mágica, porque a gente sabe que, né, tudo é difícil, não é só para o Cerca, é para a MF, é para os times do interior, mas o Cerca ultimamente, por que que o Cerca chega? Contratações pontuais, jogadores jovens, né? Então a gente comentou, né, aqui, enfim, nos bastidores, né, aqui em Marau, como o Cerca vem sólido, Bruno e Vini, né, com campanhas muito boas, com jogadores, né, acertados, né, nas contratações. Qual é o segredo dessas grandes contratações no sentido de acertar, porque são nomes, né, que não é que nem o Bruno falou agora. É fácil o Palmeiras, Flamengo, né, no campo, ou o Atlântico, ou a CBF, mas, né, para o Cerca, que a gente sabe que é difícil, né, não tem tanto investimento, essa proeza que vocês fazem em casca.
Olha, Tibola, eu acredito que seja uma combinação do trabalho do Luneta, que ele gosta muito de trabalhar com jovens. Eu concordo, inclusive, com o que o Bruno falou. Para mim, ele é o melhor técnico do gauchão hoje. E a questão do nosso diretor, William Lagoa, que está sempre garimpando atletas de São Paulo, atletas de Santa Catarina. Agora vieram dois guris de Brasília. Então, une essa característica do Luneta gostar de trabalhar com gurizada.
E dar oportunidade.
Isso. E aí tu pega, por exemplo, os dois maiores do nosso estado, que é a CBF e o Atlântico. Tem muitos guris que estouram a idade sub-20 e não conseguem uma vaga no adulto.
O Cerca trouxe alguns desses guris trouxe aí da CBF.
Trouxe o Pezinho, trouxe o Kaique, que hoje em dia tá. Que hoje no Cerca tá no segundo quarteto, mas tá jogando todos os jogos. Tinha o Biro até no começo do ano, que acabou indo pro Horizontina. Então acaba tendo essas oportunidades de buscar esses talentos.
Legal.
Então eu acho que une bastante isso, porque o Luneta adora trabalhar com gurizada.
E os resultados estão aí, né? Exato. Dentro de quadra tá aí, o Cerca.
Aí é um trabalho, e é um trabalho de anos, né? Não dá pra também...
Com certeza.
É um trabalho que vem sendo construído pelo Luneta desde 2019 no Cerca, e ele tá conseguindo implementar essa ideia de colocar a gurizada a jogar desde 2022, que foi o ano que o Cerca teve o acesso à Série A, uhum. Porque antes disso era mais limitado, teve a questão da pandemia, então desde 2022 ele tá conseguindo fazer esse trabalho de ir trazendo a gurizada e mantendo os jogadores. O Pedrinho tá no terceiro ano do Cerca, inclusive me permite, o Basso, próximo jogo, completa o jogo 100 dele com a camisa do Cerca. É um guri.
Que idade é um guri. Ele tem?
Ele tem 22 ou 23, se eu não me engano.
Ele jogou vários regionais, né? Aqui em Marau, né?
Vai completar 100 jogos com a camisa do Cerca. Isso é um...
Onde é? Sananduva, terra do próprio...
É isso aí.
Luneta. E jogou vários sub-20s aqui, né? Da Copa Marau. Se destacou já de cara. A gente viu que era um jogador diferenciado.
Agora, impressionante o futsal de Sananduva, né? Produziu o Cris Aparoli, o Paulinho Sananduva, o Luneta, que como jogador, ele mesmo disse, não foi tão grande, mas como treinador é muito bom. Agora vem Basso, tem uma geração... Que tem aquela água, aquela farinha de Sananduva, verdade, impressionante. Verdade. Meus caros, inclusive eu falei com o próprio Luneta e me marcou muito o que ele disse. Eu perguntei para ele, por que os jovens? Por que você gosta de trabalhar com jovens? Bruno, é porque eles têm sede de vencer. Eles querem arrumar o espaço deles. E aqui vai ter. E a gente pensa sempre, nós vamos trazer um Ener Valencia. Olha a vontade que ele tem no Internacional de mostrar serviço. Agora, olha o que o Gabriel Carvalho corre dentro de campo para ganhar o seu espaço.
Exato, tá começando.
Talvez a gente tenha que parar de olhar para medalhão, gente, e achar que ele vai resolver tudo, pagar
outro problema
milhões.
Da dupla Grenal, até eu cito aí. A dupla Grenal, sabe o que é, Bruno?
É.
Pode pesquisar aí, se eu tiver errado, não tem problema. Como a dupla Grenal gosta de repatriar ex-ídolos, ex-jogadores...
Não, e jogador em fim de carreira.
Arangues, não, eu, sinceridade, eu pego o exemplo do Arangues agora, que acabou de sair do Inter.
Contribuiu no quê, o Arangues?
Não, por favor, gente. Então, assim, o ex-jogador voltando e ganhando uma verdadeira fortuna pros times aqui do Sul, entende? Então, eu não... Nem a gente comenta...
Sabe que eu entendo por que fazem isso, meu caro Darui? É o seguinte... Traz lá, quando você repatria o D'Alessandro, ele tem 40 anos, é o fator D'Alessandro. O pessoal torcedor que tá de mal com o teu time vai olhar e vai pensar assim, não, mas voltou ele. Voltou ele dos nossos bons tempos, entendeu? Então traz estádio, traz uma opinião melhor do torcedor. Mesma coisa no próprio Grêmio. Quantas vezes o Edilson passou no Grêmio? Na última passagem ele pouco contribuiu também. Participou daquela campanha da Libertadores da América e tudo mais, mas era mais uma liderança fora de campo do que outra coisa.
Douglas
Toda vez
Costa.
Que o Grêmio precisa de um goleiro, se Douglas fala Costa. Do Marcelo Groy. Por que se fala do Marcelo Groy toda vez que precisa de um goleiro? Porque o torcedor, ele se apega a isso. Ele olha para aquele passado e gosta daquele jogador.
Fica sonhando aquele passado.
Não acredita Exatamente. Que vai reviver aquilo lá de novo. Né?
É. Falando do nosso sorteio, para você que está no YouTube, por favor, vá lá no nosso YouTube hoje. Aproveita para comentar, Grêmio ou Internacional? Olha aqui, a do Inter chegou a cair, Alessandro Tibola. O Inter não está bem cotado no nosso
levantar,
programa, hein?
Fica tranquilo.
Cair, é isso?
Não, acho que não vai não, hein? Não vai.
Está caindo.
Tá aqui, ó, uma mochila personalizada da dupla Grenal, a cortesia dos nossos amigos. Deixa eu colocar mais aqui para aparecer o símbolo do Clube do Povo, minha gente. Olha ali, ó, que beleza, espetáculo, hein? Lindo demais, Inter e Grêmio aqui na nossa tela. Você pode ser o ganhador, comenta aí se você é do Grêmio, comenta Grêmio, ou se você é do Colorado, comenta Inter no nosso YouTube e aproveita para se inscrever no nosso canal, ficar a par de todos os nossos conteúdos em vídeo também por lá. E ao final da live você vai estar concorrendo a estes prêmios especiais, parceria com a Andrioli, inclusive, que dão estas belas bandeiras, toalhas aqui para os nossos queridos comentaristas da dupla Grenal. Seguimos aí no adiantado do nosso bate-papo, assuntos do Grêmio, porque já me criticaram semana passada, vim falar pouco de Grêmio. É, fala muito de Inter, vamos lá. Elenco do Grêmio, meu caro Vini, foi mal planejado?
Acredito que não, Bruno.
Porque o Grêmio, assim, começo do ano, sabia que ia perder o Soares, não foi atrás de um grande jogador, trouxe o Diego Costa um pouquinho depois... Agora, na metade do ano, o Grêmio foi com força a contratar. Percebeu que o elenco talvez não era suficiente para aquilo tudo de competição que o Grêmio tinha. Por isso, lá no começo do ano, quando você olha para aquele elenco e para quanto contratou agora, dá para dizer que foi mal planejado?
Olha, Bruno, eu acredito que não. Eu acredito que foi montado um elenco bom do ano passado. Teve essa gigantesca perca do Soares, tinha que ter contratado um centroavante antes, mas foi uma base de um time que foi, querendo ou não, vice-campeão brasileiro. Só que o PP não rendeu.
O esperado.
O Carbajo voltou não. Ele terminou o ano machucado e continuou machucado. Ele voltou agora, depois em junho, e logo agora foi vendido.
É, e é só contribuindo aí, o Carbajo, o Suárez, é impressionante como os Estados Unidos faz bem para as pessoas. Eu sugiro para você que está com um problema no joelho em algum lugar, vá para os Estados Unidos, porque lá tem um ar mágico. Você chega na terra do Mickey Mouse e simplesmente você revigora o seu joelho.
É que nem o Arangues, no Inter, cara. Não jogava. No Inter não jogava,
chegou no
ele
Chile,
se apresentou
jogou
na
mesma
semana, já foi para um clássico. Coisa engraçada.
Já jogou, né?
Mas eu acredito que não foi mal planejado. De repente, faltou algumas contratações pontuais. De repente, um zagueiro um pouquinho mais cedo.
Essa
substituição do Suárez. Mas as peças estavam aí. O Gustavo Nunes já estava no Grêmio. É. O Nathan Fernandes já estava no Grêmio. Então, eu acho que não foi feito um mau planejamento. Só realmente faltou uma ou duas contratações pontuais que acabaram vindo agora, né? Que estão à disposição do Renato e cabe a ele usar elas da forma correta.
Da Rui, você é gremistão também, então contribua aí com a gente, apesar de ter trabalhado no Inter, né? Engraçado, semana passada o Giba também, gremista e trabalhou no Inter.
Da Rui, são três coisas, anos, né? Da Rui no Inter, né?
É aquele negócio profissional, da Rui.
É, eu, na verdade, eu fui atleta de futsal, né? Jogador de futebol de salão. Era futebol de salão, falava na época, né?
É.
E a minha estreia foi contra o Grêmio, né? Eu era um guri que tinha 18 anos e a preocupação do treinador, tu vai jogar contra o teu time. Não,
e
meu
tem
time...
aquilo, da Rui, quando você joga contra o teu time do coração, joga com aquela vontade ainda maior ou não?
É, na verdade, eu sempre fui um cara que, nossa, eu vestia a camiseta. Pra te ter uma ideia, eu quase sempre fui um dos capitães do time. Por quase todos os times que eu passei. Eu joguei estadual e futsal por 3 equipes. É para uma empresa de Porto Alegre, que era patrocinada pela Ferramentas Gerais, que hoje não tem mais, a equipe não tem, mas tem a Ferramentas Gerais. Depois joguei uns anos no Russo Preto e no Metoque. E depois na Refinasul de Giruá também, não tem essa, era uma fábrica de óleo de soja que nós jogávamos, que nem a Perdigão aqui de Marau, né? Era tipo
inclusive
isso aí.
Eu te perguntar, jogou muito aqui contra a Perdigão Metasa?
Poucos jogos.
É?
Porque a Perdigão surgiu depois, bem dizer, né?
Sim.
É. E porque eu parei com 32 anos, lesão no joelho, né? Fazer cirurgia tudo, eu nunca...
Não, optei, vai para os Estados Unidos.
É, né? É, de repente seria a solução, né? Mas assim, falando isso aí que trabalhei no Inter, né? Até foi o Dr. Jorge Salton, esse que fundou essa liga há 27 anos atrás, ele fundou essa liga e ele que me indicou para trabalhar no Inter, porque eu trabalhava no Gaúcho, no Sub-13, e ele, são doentes do Gaúcho, né? Ele que me pôs no caminho
legal.
Do Grêmio, do Inter, né? No caso lá. E daí depois eu assumi também através do Dr. Jorge Salton, não sei se vocês conhecem, ele é psiquiatra, professor na UPF, escritor, e ele que me colocou também na Liga Regional há 19 anos que eu venho coordenando os campeonatos, sou presidente da Liga Regional, né, há 19 anos na região aqui toda.
É, e tem algumas famílias que é assim, né, pessoal, a gente sabe que quando se torce para um time, se passa de geração em família. Salton com o Gaúcho é impressionante. Nossa, Rosso sim. Também lá em Passo Fundo, a gente vê famílias assim que são identificadas do começo
desde
ao fim com um clube. Isso é impressionante, né? E, por exemplo, a minha, Roso, traduzindo para o italiano, vermelho, né? Mas boa parte da minha família também é de colorados, mas o meu núcleo familiar é de gremistas, então tem muito isso também.
Claro.
De quando tem um torcedor, a gente torce muito por influência familiar.
É verdade.
Isso
verdade.
Aí é muito verdade,
é notório.
Né?
É.
Senhor Alessandro Rocha Tibola, pois é. Falando ainda mais sobre esse teu trabalho na Liga Regional de Categorias de Base, antes da gente trazer mais assuntos do Grêmio por aqui, meu caro da Rui, como é que está hoje a Liga Regional de Categorias de Base? E também fala pra gente quantos atletas vocês já revelaram com o
isso
tempo.
Aí, bem...
Cite alguns exemplos que é interessante a gente mencionar.
Bem interessante.
Falamos do Marquinhos Gabriel, que é um desses exemplos. Ele é natural.
Exatamente.
De Selba, se eu não estou enganado.
Isso, é de Selba. Inclusive ele jogava o regional para a SASE de Selba, né? Que tem o futsal também, né?
Uhum.
E me chamou a atenção na atuação dele lá no Vermelhão da Serra, no sábado de manhã, porque o campeonato regional, os jogos normalmente são quase todos sábado de manhã. Até porque é com criança e tudo, e daí...
E tem deslocamento, a gente sabe
isso.
Como é que é.
E mais os pais, às vezes, que depois tomam umas no sábado, meio-dia e tudo, aí às vezes dá conflito nos jogos, então, e você é sabe trabalhar.
Horário.
É o melhor horário.
É uma coisa estudada.
É, uma coisa bem estudada, e até porque nesses jogos é proibido vender bebida alcoólica.
Sim,
né?
Até porque, convenhamos, é quem toma às 9 da manhã tem que se tratar, hein?
É.
Eu vou sugerir isso
e daí,
aí.
Ó, olha só para vocês terem uma ideia aqui, eu até anotei aqui, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, jogadores que já atuaram nesse campeonato nosso regional, que é esses aqui, o Marcelo Hermes,
tá hoje está
no Criciúma, jogava pelo Vila
Base
Nova.
Base do Grêmio, aqui, revelado pelo Grêmio, isso, jogou também no Cruzeiro.
Ele saiu aqui do Vila Nova, do Passo Fundo. Roger Guedes.
Corinthians.
Jogou, começou aqui, depois jogou no Corinthians, Atlético Mineiro, hoje Palmeiras.
Hoje está na Arábia, né?
Ele é de Birubá.
É, de Birubá, está no Catar.
Catar, é desculpa. Isso.
Bom jogador.
O Davi Schneider, Tom Benci, Minas Gerais, Guilherme Vieira, tá no Passo Fundo, um guri novo lá, um guirinho. Natan Barbosa, tá no Grêmio, sub-20, no Grêmio de Porto Alegre. Marcos Maier, no Marcílio Dias, Santa Catarina. Marquinhos, no Gaúcho, lá. E o Cláudio Miro Júnior, tá no Passo Fundo, um guri que jogou até o ano passado ainda no sub-15 aí do nosso regional, né? Quer dizer, tem tantos guri aqui, ó. Tem lá da Academia TG, tem o
Getúlio Vargas.
Tem o Jackson, foi um goleiro. Até se vocês que o futebol que é mais colorado devem lembrar. No jogo do Campeonato Brasileiro estava o Lomba e o Danilo machucado. Ele atuou por 3 jogos no profissional do Campeonato Brasileiro.
Sim.
É de Getúlio Vargas jogar nesse campeonato.
Que
aí
legal,
tudo.
Que legal.
Quer dizer, nós temos muitos, muitos guri aí da nossa
mostra,
região.
Mostra, né, Bruno, a oportunidade que esses guri têm, né?
Exato.
Eu vou deixar pro Darui até falar quantos tem, né, nessa edição desse ano.
Esse ano nós temos no Campeonato Regional 2.860 atletas inscritos que participam, né? Que são de 11 equipes com 4 categorias.
Sub-9,
11, 13 e 15. Chegando quase 13 mil atletas que estão envolvidos.
Nossa.
A competição começou em abril, né? No último final de semana de abril, e vai terminar no dia 1º de dezembro.
Aqui em Marau,
aqui,
né?
Em Marau.
As 3 categorias?
Isso. Aqui tem do Trianon de Carazinho, que é um time também que já participa há anos, né, nesse campeonato. Eles têm o jogador Rony, que está no futebol japonês, para a gente ter uma ideia. Jogava aqui o campeonato. Bruno Silva, no Pará. Luan Patrick, do Atlético Paranaense, e atualmente no Bragantino. Paulinho Araújo, para o futebol português. Luan, no Internacional. Bruno Silva, na Arábia. Quer dizer, tudo guri que começou aqui com 9, 10 anos jogando o campeonato nosso, né? Tem lá do time ali do Marco Aurélio, do Grêmio Petrópolis de Passo Fundo, né? Tem aqui vários guri que já estão sendo monitorado pelo Internacional de Porto Alegre. Lucas, Bordion, Vinícius, Rosa, Iago, Rásia, Emanuel, Rodolfo, Capelão. Temos no profissional Faco, do Passo Fundo, Nicolas, no Passo Fundo, Matheus, no Brasil, Farroupilha, Vitor, no Veranópolis, João, no Gaúcho, Enzo, no Real Brasil. Se não me falha a memória, esse Real é do Mato Grosso, esse time. Eles têm um trabalho muito com categoria de base, o Real Brasil. Eles já participaram de copinhas. Tem o Gabriel no Grande Bagé e o Torres no Gaúcho ali do Passo Fundo.
Fantástico, são muitos jogadores de fato que saem aqui da nossa região e que a porta de entrada também, até vitrine para esses garotos, é estar disputando a Liga Regional de Categorias de Base. E nós temos representantes marauenses também,
temos.
Que é o Safurfa Esporte Clube
e
a AME.
Isso,
e do Safurfa recentemente o Tininha, né, que dessa própria liga, estava jogando no Internacional e também no futsal. Enfim, são muitas oportunidades que aparecem através dessa liga.
E o Tininho, esse aqui de Marau, inclusive ele está jogando futsal para um time de Carazinho.
Pinheiro.
Para o Pinheiro de Carazinho. Acho que até foi o campeão estadual.
Campeão,
né?
Estadual no passado.
No ano passado,
Exato.
Isso.
E aqui eu estava olhando esses dias, todos os finais de semana eu estou num jogo, sempre. Né? Eu escolho um jogo e vou naquele, mas eu não tenho vindo muito a Marau, porque o futebol é meu braço direito aqui, está dando uma força para mim há 2 anos no regional, né, Tibó?
É isso.
E a gente já tem uma parceria aí na Copa Cidade de Marau. Que
Prefeitura Municipal de Marau agradece, né, Darui, essa parceria.
Nossa, eu tenho uma parceria aqui com a Prefeitura de Marau, que estão ajudando até a patrocinar a premiação. Está pagando toda a arbitragem da semifinal
e finais.
As finais
vai ser aqui em Marau, inclusive.
É,
Junto com o Safurfa, né?
Isso, com o Narciso lá do Safurfa também, né? Eu tenho até a agradecer o Narciso, ele que, na verdade, que me colocou aqui.
Exatamente.
Né? E daí eu vim conhecer o Tibola também, hoje faz 7 anos, né, que a gente tá nessa parceria aí. Porque nós já fizemos 5 copinhas Cidade Amaral, né? E daí, como eu já tenho conhecimento das equipes de toda a região, eu convido as equipes, faço os contatos, a gente traz, todos os times ficam alojados aqui. Mas é um trabalho excelente, assim, de apoio que eu tenho aqui em Marau, com o poder público aqui. Começa desde o Tibola, a Josiane, no caso, a Câmara de Vereadores, o prefeito, o Yuri, o Rui, o vice. Tem dado um suporte para nós forte, sério.
Que
a gente não recebe nem em outro município que a gente tem conseguido aqui em Marau, né?
É verdade. Pessoal, vamos lá. Últimos momentos para você participar. E a Júlia está estranhando. Cadê os colorados na nossa live?
Não tem
um gremista até agora participando.
Verdade.
Será que eu vou ter que dar essa mochila aqui para o Alessandro Tibola?
Ah, eu levo.
Olha, vamos lá. A gente vai ter que começar a chamar porque o pessoal tem que participar. Onde que está você, colorado, que está assistindo a gente? Comenta aqui embaixo. Coloca aqui, escreve Inter, participa, vamos mostrar, né, que também os colorados também estão assistindo.
Eu anuncio aí o pessoal que é da Liga aí, que eu coloquei do programa que ia ter aí, no grupo da Liga Regional, podem participar aí, quem está assistindo, ouvir
também.
E concorrer, que eu já levo em mãos o prêmio aí.
Opa!
Não, é bom
colorado,
que,
né?
É bom ver a participação, que a participação mostra, né, que o Grêmio e a maioria no estado também.
Barbaridade!
Eu diria não, a maioria é 70%.
Nossa,
agora eu vim com tudo, hein? Vamos lá, pessoal, grande abraço, ó, Deoni Porto lá de Camargo, valeu, meu cara. Eduardo Coldebella, valeu, grande Dudu. Evandro Capeleto também, ele que é do Atlético Júnior, outra equipe que faz um bonito trabalho de categorias de base da região, e é o núcleo de captação do Grêmio aqui para a nossa região. Cauê Caron, aqui pelo Grêmio, Leonardo BG, Nuno Barbosa, que espetáculo de programa, parabéns aos amigos,
grande
abraço,
Nuno, cara.
Especial
Nuno lá de Carazinha.
Nuno de Carazinha.
É, de amigo meu.
E tá no Ibira, né?
Vai subir com o Ibira. Tô torcendo pelo Ibira, com certeza, para subir. E o Diego Ferro tá fazendo uma perguntinha aqui daquelas para você, viu, Vini? O que decepciona mais o Vini? Grêmio, Cerca ou Patriots?
Hoje é o Grêmio, porque
o
Patriots não estreou ainda essa temporada.
Ah, é só porque não jogou.
É só porque não jogou, mas hoje é o Grêmio. Porque a gestão do Grêmio é pífia.
É, patética,
como
diria Mauro César.
Tanto dentro como fora de campo.
É verdade. Ah, inclusive, minha gente, pode ser tema para outro programa, tá? E a gente vai falar sobre isso aí. Questão das nossas SAFs. Se estaria na hora de profissionalizar uma dupla Grenal. Mas vamos deixar para outra, tá? Porque o programa tá mais aqui pro nosso final. Quero mandar um abraço para a Tainara Tomás e também para a Dona Cota, que estão acompanhando a gente na nossa live. Valeu, pessoal. Muita gente mesmo aqui comentando. Daqui a pouco a Júlia vem com o sorteio, tá? Últimos momentos. Comenta aí, Inter, ou comenta Grêmio, nossa live no YouTube, e aproveita para seguir o canal da tua Rádio Alvorada. Inter ou Grêmio, comenta qual é da sua preferência para levar uma dessas lindas mochilas oficiais, parceria desta daqui, ó, tá na sacolinha, Lojas Andrioli. Lá tem camisa de todos os clubes que você imagina também do planeta e de seleções. Para a gente finalizar por aqui, meu caro William, mais uma de Grêmio. Vamos falar sobre o seguinte... E é sobre Renato Portaluppi. Renato deve ir embora do Grêmio essa semana. Ele negou tudo, tá? Disse que não teve nada de Cruzeiro, nada de Corinthians, mas as informações deram conta. O Denburg, que é o empresário do Renato, disse que não teve nenhum negócio, não abriu negociação. O Renato não quis nem conversa. Mas vira e mexe tem essa questão, né? O Renato é muito... muito gremista, a gente sabe disso, a idolatria que ele tem no Grêmio, às vezes ajuda, às vezes mais do que atrapalha. Mas e aí, Vini? Será que para 2025 dá para contar com o homem na casa mata?
Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não, Bruno. O Grêmio tem que se desvincular da figura do Renato. O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, sim. Só que o Grêmio tem que saber separar. Hoje o Renato é prejudicial pro Grêmio. A figura estátua Renato mais prejudica, ele manda mais do que o presidente no Grêmio. Ele toma as decisões passando às vezes por cima do presidente. Quem não lembra esse ano falou, não, eu vou fechar o treino, não falei com a diretoria, mas vou fechar o treino. Hoje ele mais prejudica do que ajuda o Grêmio. Eu não aguento mais Renato Portaluppi sendo técnico do Grêmio. O Grêmio precisa de uma oxigenação, primeiramente com o Renato, E depois o presidente Alberto Guerra, ele tem que começar a cumprir as promessas que ele fez. Por exemplo, cadê o vice de futebol? Cadê separar, cadê o contratar um diretor executivo? Isso aí ele prometeu. Ele prometeu que ele ia saber dividir o Renato ídolo do Renato técnico. Ele não sabe fazer isso.
Não conseguiu.
Não consegue.
Inclusive, você até mandou essa entrevista em que ele falava, ou seja, tem elementos. O presidente falou, está eternizado e não cumpriu com essa questão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus caros. É muito cômodo ter o Renato Portaluppi
no Grêmio. Com certeza,
É cômodo, porque o cara é o treinador, o cara é o diretor de futebol, ele é o assessor de imprensa, ele é o porteiro, ele faz o que ele quer.
Como ele é o maior ídolo da história do clube...
Ninguém contradiz ele.
E ele consegue blindar essa diretoria, né? Aí ele tá lá como escudo, a diretoria fica atrás dele, estamos tranquilos aqui.
Exatamente o que você falou, Vini. Vê se o presidente é criticado, diretor de futebol.
O presidente do Grêmio não dá entrevista coletiva. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu sou sócio do Grêmio desde 2013 e o presidente não vem me dar uma explicação. Porque é muito cômodo ter o Renato. É por isso que eu acho que eles vão acabar renovando com o Renato ou vão tentar essa renovação. Sim. Porque é muito cômodo para eles ter o Renato na casamata.
É exatamente, da Rui? É uma figura tão importante que manda, desmanda e tem uma relevância tão grande.
Eu lembro que um tempo atrás, acho que não sei se foi nessa última que ele está no Grêmio, que ele falou que os médicos não iam dar mais entrevista para falar dos jogadores da situação. Sim. Porque daí dava muito mimimi na imprensa. Ah, está lesionado, isso, aquilo, né? E aí tem uma coisa, né? Que eu, como fui jogador de futsal, eu lembro muito bem. Eu joguei num time, no Russo Preto eu tava na época. Daí passou um tempo ali, todo jogador tem o seu momento, não adianta. Daí eu meio caí, né? E daí o que que a imprensa dizia? O Zarrui sumiu misteriosamente. O que que os caras diziam? Eu tava com lesão. Mas eu tava me recuperando fisicamente, essa coisa toda, porque não tava passando por um momento bom mesmo. E depois que eu passou aqui um mês, aí que eu me recuperei bem, voltei a ser jogar de novo. E geralmente eu digo sempre, eu fui capitão ali, fui capitão lá em Giruá, tudo, né? Mas eu tinha uma liderança e eu não era o craque do time, nunca fui o craque. Era tipo um Dunga.
Jogador regular.
Era regular, exatamente. Regular. Era tipo o Dunga, aquele cara que eu cobrava, mas eu fazia também. Eu dava carrinho, eu lutava, sabe? Eu brigava no bom sentido pelo time, eu suava. A minha filha foi a única dos três filhos que eu tive que ela acompanhou um pouco. Ela disse que ela não gostava do jogo, porque o pai briga demais com os companheiros. Eu digo, eu não brigo, eu faço os caras estar acesos, ligados no jogo o tempo todo. Até eu chegava a dizer para um cara que meio desistiu na jogada, você não gosta de ganhar? Que é isso? Ah, tá me doendo isso, cara. Se tu e não jogar, tu tem que estar 100%, você nunca vai jogar. Sempre vai ter uma dorzinha. Então para com essas manias de dizer que, eu tô com a dor, eu tô com isso. Entende? E por essa liderança que eu tinha, que geralmente eu fui capitão das equipes que eu joguei, né?
E o Renato é isso, torna muito cômodo no próprio Grêmio e faz essa colcha de proteção aí da direção.
E até às vezes, Bruno, parece que até ele tá de saco cheio. A última entrevista que ele deu parece que ele tá de saco cheio, sabe?
Até porque, convenhamos, todos os problemas do Grêmio recaem no Renato Portaluppi. Todo o sucesso do Grêmio também. Ele mora num hotel em Porto Alegre por sua escolha própria.
Sim.
E cansa essa rotina de tomar...
E é bem próximo ao CT do Grêmio, lá onde treina. Aquele evitinho ali vai e volta.
Toma muito pau. Isso realmente desgasta. Eu penso no próprio Renato nesse sentido, tá, gente? Eu não acho ele um treinador descartável. Pelo contrário, ele tem uma função muito importante no Grêmio. É claro que... Tem alguns momentos que chega num limite. Acho que o Renato chegou nesse limite de novo. Para que não aconteça aquilo que aconteceu com o Grêmio em 2021, de que o Grêmio foi empurrando, foi deixando o Renato. Já não jogava bem fazia uns 2 anos com o Renato, 2 temporadas. Foi deixando porque era cômodo. E aí chegou um momento que estourou tamanha bomba que não tornou-se insustentável. Então, para não chegar a este nível e mais uma vez criar ruído na relação com o Renato, concordo com o Vini. Sim. Chega fim do ano e deixa o Renato classificar, sei lá, o Grêmio para uma Libertadores, se conseguir essa façanha, que bom que fosse. Renato, muito obrigado, faz as honras e vai atrás de um novo treinador.
E é essa questão de tu profissionalizar o departamento de futebol. Tu
precisa.
Consegue... separar as funções, o vice de futebol faz isso, o diretor executivo faz isso. Hoje está tudo centralizado no Renato, isso acaba realmente cansando ele. Ele vira o alvo porque está tudo centralizado nele. No momento que ele sair, essa divisão vai ter que acontecer. Então, por que não começa antes para facilitar uma possível saída do Renato futuramente? De repente, não precisa ser agora no final do ano, mas daqui um ano, se ele acabar ficando... Você tem que acabar preparando o terreno. O Renato não é eterno. O Renato não vai ficar no Grêmio para sempre. Então, o Grêmio tem que se preparar para na hora que o Renato for embora.
Eu quero mandar um grande abraço aqui também para um gremistão que sei que também nos acompanha, que é o Jardel Roger Bortolucci. Ele joga futebol aqui em Marau. E perceberam o nome? Jardel Roger. É, não tinha como ser, né? A família é toda gremista, então. Sim. Jardel, nome do maior centroavante, de um dos maiores centroavantes da história do Grêmio. Dispensa comentários. E o Roger, lateral, e que agora está do lado vermelho, mas que é gremista com toda a certeza. Mas vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Júlia, nós temos ganhadores? Me sinaliza por aí, minha voz da consciência. Já temos? Quem
temos,
é que vai
sim.
faturar esta mochila do Grêmio? Começamos pelo Grêmio, então, que teve mais participação. Pode
tá
ser?
Tá bom, vamos começar pelo Grêmio, mas eu já vou lançar o desafio para nossa próxima, o próximo brinde que a gente tiver, o pessoal que torce para o Inter, ter mais proatividade, né, gente? Vamos
que é
comentar.
Isso?
Ah, louco.
É que eu acho que eles estavam tão envolvidos nas teses do Tibola aqui que esqueceram de participar, viu? Gostaram. Pessoal, a gente sabe que a gente fala bastante do Inter aqui, né?
Mas vamos lá, então. Quem foi sorteado para ganhar a mochila oficial do Grêmio, patrocinada
daqui,
pela
ó.
Andrioli, foi o Cauê Caron.
Aê! Não, mais uma vez, vai levar para a casca.
É, inclusive, deixa eu aproveitar que foi o meu amigo Cauê Caron, que eu mandar um grande abraço pro grupo que é dele, que ele faz parte, grupo de gremistas. Então, muito bem representada essa mochilinha, meu grande amigo Cauê Caron.
Olha aí, ó, vai pra casca de novo. Pegar a estrada, hein? Semana passada foi pra Daniela Besson, que é de casca.
Isso.
E agora foi de novo. Eu acho que tem alguma coisa aí com a Júlia, hein?
Eu acho que
a Júlia tá ganhando os pila do Vini.
O meu sorteio tá aqui. Tá sendo verídico.
Não, a gente tem transparência. Hora. Fiquem tranquilos, a gente tem transparência aqui. E agora eu quero saber quem é que vai levar esta bela mochila do Internacional. Não me diga que é William Lopes, não me diga que é Alessandro Tibola. Quem é que vai levar, Júlia?
Então, quem vai levar essa é uma mulher, que nem o nosso último sorteio. As mulheres estão aqui ganhando bastante nas nossas lives, então participem.
Beleza.
É a Rosane Capeleto. Ela
Opa!
Comentou ali no finalzinho da live e conseguiu a mochila oficial do Inter.
Aê, Rosane, então vai pra ti, ó. Será que é parente do Evandro? Detalhe, ele tão gremista, parente que a Colorada vai ganhando. Tem dessas, né? Tem dessas também.
Bruno, eu só vou comentar aqui que os ganhadores vêm uma aqui na tua Rádio Alvorada, aqui na secretaria, que vão levar os seus prêmios pra casa.
Perfeito, então, tá combinado.
O Vini não vai poder levar.
Horário comercial. O Vini já vai levar pra casca, né? Mas tem que entregar pro Cauê. Tá?
Pode deixar.
Não vai ficar pra ti, rapaz.
Pode deixar.
Porque essa aqui é bonita, eu adoraria ter também.
Eu vou passar na Andrioli depois.
É isso aí que eu ia falar agora, hein? Se você curtiu, dá uma passadinha na Andrioli aí, que tem sempre os artigos da Dupla Grenal, é a loja oficial. Meus caros, era isso por hoje. Final de semana sem jogos da nossa Dupla Grenal, mas se você sabe, se tem jogo da Dupla Grenal, tem transmissão aqui da tua Rádio Alvorada, no rádio para toda Amaral e região, sempre em 107.7 FM. O Inter volta pelo Brasileiro a jogar no dia 11 de setembro, vai enfrentar a equipe do Fortaleza. Jogaço, hein, Alessandro Tibola? Difícil oponente.
Difícil.
E já o Grêmio vai abrir a série de 4 jogos que no primeiro turno o levou para a zona de rebaixamento. Então, querendo agora repetir o mesmo final. Vai enfrentar o Bragantino, desta vez fora de casa. Lembrando que no primeiro turno o Grêmio jogou muito fora também, né?
Curitiba, né?
Jogou Perdeu em Curitiba contra o Bragantino. O Grêmio poupou naquela ocasião, utilizou reservas, uma derrota por 1-0. Vai pegar agora então a equipe de Bragança Paulista de novo, a terra da linguiça. É, o Bragança Paulista, é o apelido lá, o pessoal maior produtor disso, então ficou com esse nome, né? É, e a Júlia tá dando risada, mas você sabia que tem o clássico da linguiça em Santa Catarina? É Chapecó e Concórdia, ali pertinho.
É um fato interessante, realmente,
só...
Bruno, não sabia.
Sabia o porquê? E ainda te digo logo depois, porque uma tinha a empresa que era Aurora e a outra a Sadia, então ficou por isso.
Mas não ganha do clássico da polenta.
Clássico da polenta, qual que é, meu caro?
Clássico da polenta é o Juventude Esportivo, né?
Viu só? Juventude Esportivo.
E tem
Serra
mais
Gaúcha.
Uma, hein, Bruno?
Vai lá.
Do futsal, né? O clássico das penas, no Paraná.
Ah,
Marreco e Pato.
Verdade.
Joga esse final de semana,
esse
inclusive.
Final de semana.
Tem cada clássico, meus caros.
E os próprios jogadores falaram na entrevista depois do jogo que o Pato jogou com o Tubarão, né, pela Liga.
Sim.
Segunda de noite, né?
Até o tubarão comeu e só cuspiu as penas pra fora,
não,
isso?
Perdeu, o Pato ganha 3-2.
Olha aí, rapaz, é. Então.
E daí ele comentou, agora nós temos o clássico das penas lá, né?
Falando que sério, beleza, né?
Eles,
cara.
Lá levam... sim,
tem clássico por esse Brasil todo e tem coisa melhor que um clássico, não é mesmo? Temos que dar um nome pro clássico AMF e cerca também. Vamos ter que nomear daqui um tempo, quem sabe? Se tiver algum fato.
Daqui uns dias vai ter o clássico de Marau, da regional da Liga, a AMI e o Safurfa.
É verdade, também. É verdade. Rivalidade que vai surgindo também
até
sempre.
Já tá agendada, não lembro bem, porque eu tenho a tabela do campeonato, toda ela no aplicativo. Só que às vezes, por um motivo ou outro, as equipes todas têm outras competições, daí vão...
ajustando.
Vão ajustando, né? E daí eu não
mas
sei
vai, ter, vai ter o clássico.
Com certeza. Acho
que está agendado até, né? Tu tinha colocado na agenda lá, né? Para que a gente emite as súmulas sempre, para que sai com todo o nome dos atletas, né? Só na hora do jogo lá, só bota a numeração das camisetas dos guri.
Daoi, muito obrigado pela tua presença por aqui também. Sempre bem-vindo na cidade de Marau. Aqui sim, a gente vai fechando. Não somos clássico da pena, da linguiça ou outra coisa, mas somos o clássico aí do teu YouTube, do teu Facebook. E prometemos, como um clássico, voltar para mais um novo episódio na semana que vem, sexta-feira. Estaremos junto com você novamente por aqui. Meio-dia, não perde. Muito obrigado pela tua audiência. Bom final de semana. Até a próxima.
Valeu.